Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
E na sua companhia, nos próximos 30 minutos, o Joe Hill na sonoplastia, a realização é de Jaime Faria, o João Santa Rita vai apresentar as notícias e eu sou o Abate Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias e reportagem, iremos destacar o governo de São Tomé e Príncipe assume o controle do envio de estudantes ao estrangeiro. Em Moçambique, cidadãos queixam-se do uso de armas de fogo para travar manifestações. Donald Trump, aqui nos Estados Unidos, diz que há sinais positivos para um cessar-fogo na Ucrânia. E na Somália, exército retoma hotel ocupado por membros do Al-Shabaab. Somos a Voz da América em português e transmitimos em ondas curtas a partir de Washington, D.C. para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe temos o nosso próprio retransmissor. Também pode acompanhar a emissão da Voz da América em voaportugues.com. Dizer também que as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão presentes no Facebook, no X, no Instagram e também em voaportugues. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que recebeu algumas mensagens positivas sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia. Trump, falando a repórteres na Casa Branca, disse que esperava que enviados americanos a Moscovo pudessem obter um cessar-fogo que agora, disse ele, depende da Rússia. Entretanto, ministros dos negócios estrangeiros do grupo G7 vão reunir-se durante vários dias na cidade de Quebec, no Canadá, para discussões que deverão centrar-se no fim da guerra na Ucrânia e em como apoiar este país. As negociações seguem-se a uma decisão dos Estados Unidos de retomar a entrega de inteligência e ajuda militar à Ucrânia, depois de altos funcionários dos dois países terem reunido na Arábia Saudita. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres hoje que a Rússia aguardava por um briefing sobre a proposta dos Estados Unidos. As forças de segurança na Somália dizem que mataram todos os 6 atacantes que ocuparam um hotel na cidade central de Beledweyne e depois mataram pelo menos 50 militantes do Al-Shabaab em ataques aéreos. Falando a jornalistas, o comissário do distrito de Beledweyne, Omar Osman Al-Assal, confirmou que o cerco ao hotel terminou na quarta-feira. O Al-Shabaab assumiu responsabilidade pelo ataque ao hotel. Al-Assal disse que soldados do governo, apoiado por tropas da União Africana, trabalharam a noite toda para resgatar anciãos, oficiais militares e civis presos dentro do hotel. O Bloco de Nações da África Oriental pediu na quarta-feira que o governo do Sudão do Sul liberte entidades detidas e suspenda as restrições de segurança como parte dos esforços para se evitar que as crescentes tensões entre facções do país se transformem numa nova guerra civil. O Sudão do Sul está formalmente em paz desde que um acordo de 2018 encerrou uma guerra civil de 5 anos. No entanto, as relações entre os dois rivais políticos continuam tensas. A prisão de entidades, incluindo o vice-chefe militar e 2 ministros aliados a Machar, na capital Juba, na semana passada, juntamente com a onda de confrontos mortais em torno de uma cidade estratégica no norte, são amplamente vistas como um risco aos acordos de paz. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, um bloco de 8 nações da África Oriental, realizou uma reunião virtual de chefes de Estado com o objetivo de evitar uma crise no Sudão do Sul. O relatório diz que o governo é instado a liberar imediatamente os oficiais detidos, a menos que evidências confiáveis justifiquem procedimentos locais, legais, queríamos dizer, conduzidos de forma transparente e de acordo com o devido processo. O Bloco de Nações pediu também a restauração das medidas de segurança anteriormente acordadas. Entrou hoje em vigor um aumento de tarifas instaurado pelo presidente Donald Trump sobre todas as importações de aço e alumínio, intensificando uma guerra comercial global e atraindo uma rápida retaliação do Canadá e da Europa.
assim foram as notícias com João Santa Rita, o João que volta adiante nesta emissão com a sua rubrica diária, a rubrica dedicada ao desporto. Vamos para já a reportagem e começamos em São Tomé e Príncipe. O Ministério da Educação deste país decidiu assumir o controle do envio de estudantes para a formação profissional no estrangeiro, isto face às irregularidades no processo que envolve várias instituições. O Oscar Medeiros reporta que a ministra da Educação diz que há instituições a fazer negócio com o envio de estudantes, sobretudo para Portugal, onde centenas de jovens estão sem acolhimento e vivem em condições precárias.
Através de uma ONG em São Tomé e Príncipe, Arlene Lima e outros colegas foram enviados para a formação profissional de uma escola em Portugal.
Tivemos que pagar um valor que é para receber a declaração da escola e aí tratamos todos os documentos normalmente, como qualquer pessoa. Depois do visto ter saído, cada um pagou a sua fiança, ou seja, a sua passagem e a vida cá em Portugal, cada um ficou em casa dos seus familiares. Depois disso, entramos em contato com a escola, nos explicou os procedimentos e no dia que tínhamos que vir, quando viemos da escola, entrou em contato conosco e fomos para a estação.
Nos últimos anos, centenas de jovens santomenses foram enviados para Portugal e Cabo Verde.
Eles têm ido por várias fontes. Eles vão por associações, vão por câmaras, vão por ONGs, vão por familiares. São várias entidades, várias pessoas singulares, amigos que fazem matrícula dos estudantes.
A titular da pasta da educação afirma que há negócios ilícitos com envio de estudantes para a formação profissional.
Fazem negócio com essa inscrição dos estudantes em formações profissionais. As escolas não têm condições mínimas nem de alojamento, nem dos materiais. Os estudantes que vão não são preparados. Já criamos um gabinete do Ministério da Educação que todos os processos passarão por cá. Nós teremos a responsabilidade de reunir com os pais encarregados de educação dos alunos e queremos estabelecer critérios para a saída doravante dos estudantes.
Isabel Viegas de Abreu afirma que a situação degradante dos estudantes, nomeadamente em Portugal, tem manchado a imagem do Estado de santomense.
A imagem de São Tomé e Príncipe tem degradado de uma forma que nós temos que pôr cobro a essa situação e responsabilizar as pessoas que enviam os estudantes, principalmente para Portugal.
A Fundação Novos Horizontes, liderada pela antiga Primeira-Ministra Maria das Neves, é uma das instituições que tem enviado estudantes para o estrangeiro, mas garante que tem o feito de forma responsável e organizada e lamenta o que está a acontecer.
As próprias autoridades santomenses estão a perder o controle do número de estudantes e da forma como eles têm agido. Há uns que vão que não estudam, há outros que vão que metem-se no emprego, vão trabalhar e deixam mesmo de estudar. Por isso, a iniciativa do Ministério da Educação é louvável.
Josino da Veiga, deputado santomense para o ciclo da diáspora na Europa, tem acompanhado a situação.
Pessoas vendem a própria confirmação da matrícula, a declaração de matrícula, por 2.500 dólares, equivalente a 100 euros. Quando, muitas das vezes, as escolas profissionais, que nem têm conhecimento disso, porque as matrículas são grátis. Porque essas escolas profissionais em Portugal, elas têm programas para que os alunos da comunidade portuguesa possam vir estudar. E sem alunos da nossa comunidade, essa escola muitas das vezes há curso que nem funciona. Mas muitas das vezes também, essa escola não consegue arcar com habitação e alimentação durante o ano todo.
De acordo com o deputado, os estudantes que têm reivindicado contra as alegadas falta de condições acabam sendo expulsos das escolas em Portugal.
Com algum comportamento não muito bom, que fomenta esse descontrole e chegamos ao extremo de termos despejos, de termos as pessoas em situações precárias.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé, a Moçambique. Neste país, cidadãos queixam-se do uso de armas de fogo para travar manifestações. O nosso correspondente William Mopote fala nesta reportagem com cidadãos e especialistas que apontam também a má preparação da polícia como uma das razões.
Participar em manifestações de contestação política virou nos últimos tempos quase o equivalente a uma entrada a um corredor de morte. Desde finais de novembro do ano passado, é assim um pouco por todo o país, e multiplicam-se histórias de fatalidades, resultantes de baleamentos no meio de manifestações.
Só tiraram a KPM. Enquanto eu vejo a KPM, gritei para todos nós, só a KPM. Então, na tentativa de a gente entrar mais para o beco, o nosso mais velho é quando foi baleado.
Era António Osaka, jovem residente no bairro de Inhagoia, um dos subúrbios da cidade de Maputo. De fevereiro a esta parte, houve redução de manifestações pós-eleitorais, comparativamente ao mês de dezembro, por exemplo, mas ainda assim, dos poucos casos que acontecem, há sempre vítimas. Aos olhos da população, a culpa tem sempre a cara da polícia, como expressa um jovem manifestante que nesta terça-feira esteve em concentração de apoio ao político Venâncio Mondlane.
Mataram muita gente. Acham de que a amizade a população e a polícia? Não há amizade.
De acordo com dados da plataforma DECID, um movimento cívico que monitora, dentre vários aspectos, a resposta policial perante as manifestações, só neste mês de março, pelo menos 16 pessoas foram baleadas na cidade de Maputo, numa resposta desproporcional da Polícia da República, ato condenado mesmo ao nível de alguns setores dentro do governo. Mateus Sais é o ministro da Justiça.
Não é normal que se usem balas verdadeiras. O que é normal é balas de borrachas ou gás lacrimogêneo para a dispersão das massas. Então o governo está a criar essas condições para que, havendo situações de tumultos, o governo possa usar esses mesmos.
Ainda assim, é a lei da bala letal que prevalece na resposta policial às manifestações. Algumas correntes dizem que há ordens superiores para que assim seja, mas outros apontam apenas o despreparo policial como a causa. Ouvimos o capitão-tenente na reserva, Abdul Machava, que deixou a sua opinião.
As razões das ordens superiores vêm da subserviência das forças policiais ao poder político e não ao Estado. No domínio da competência, temos exatamente a fraca qualidade de formação. Só para verem, as nossas forças policiais, quando são formadas, levam 10, 15 anos sem ir à carreira de tiro. A pessoa é formada hoje e passa toda a vida sem ir à carreira de tiro. Significa, esse indivíduo, no dia que estiver em situação em que pode fazer o uso da arma de fogo, não tem perícia absolutamente nenhuma. E os meios de dispersão de massas, que não existem.
Tentamos ouvir a reação da Polícia da República, bem como outras autoridades, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República. Não tivemos resposta oportuna. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E agora a Guiné-Bissau, a juventude deste país corre o risco de estar totalmente dependente do consumo de drogas até 2030, isto se o governo não inverter a marcha e criar programas de inclusão de jovens. O alerta é de Abílio Alelia Co Júnior, secretário-executivo do Observatório Guinense da Droga e Toxidependência, ele que foi entrevistado por Álvaro Luger Andrade.
A situação do consumo é triste. A juventude guinense, na sua maioria, escolheu o consumo de droga como um estilo de vida, em que muitos deles se enveredaram pelo caminho da droga. Se o governo não tomar medidas urgentes que possam estancar essa situação, a situação até 2030 será muito, muito gravíssima e alarmante. Estão a ver a situação do consumo precoce dos adolescentes e jovens e também a questão da poliintoxicação. Aqui os adolescentes e jovens misturam diferentes tipos de droga que chegam junto a eles para o consumo.
Essa droga que os jovens consomem na Guiné-Bissau é uma droga produzida localmente ou é droga importada que chega devido ao tráfico de drogas?
São as drogas que chegam a partir do tráfico de drogas. Sobretudo o MDM, que aqui na Guiné-Bissau é chamado de Sectian, que é o MD. O crack, que aqui na Guiné é chamado de Tisa, e o AX, e a cocaína. A Guiné-Bissau, há quase duas décadas, foi apelidado como narco-estado. A droga provém via marítima, via aérea e também via terrestre. Quando essas drogas chegam aqui na Guiné-Bissau, existe uma conivência entre os traficantes internacionais e os traficantes locais aqui na Guiné-Bissau, e esses traficantes locais que fazem um armazenamento. A partir daí, há uma quantidade que é deixada para o consumo interno. Então, é fácil o jovem conseguir isso por causa do próprio preço, a sua acessibilidade é fácil por causa do preço.
Abílio Aleluia Co Júnior, secretário-executivo do Observatório Guinense de Droga e Toxodependência da Guiné-Bissau, entrevistado por Álvaro Luger Andrade. A falta de peixe para os mais de 600 trabalhadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos em Angola poderá levar a protestos de rua dos mesmos. Os trabalhadores dizem que têm direito a uma caixa de peixe, tal como nos anos anteriores, e a Comissão Sindical junta isso à inexistência de cartões de compras mensais, afirmando que 3 anos de negociações com a entidade patronal não surtiram efeito. Reporta o João Marcos.
A Comissão Sindical abdicou de 10 pontos do caderno reivindicativo, objeto de negociações que vinham decorrendo desde 2022, mantendo o foco em 4 exigências. Uma delas a distribuição de caixas de peixe para os trabalhadores todos os meses. O seu porta-voz, Braulio Firmino, diz que não entende como foi quebrada uma tradição num setor com 2 embarcações, a Atlântico e a Martico, e empresas públicas de distribuição de pescado.
A ministra só precisa passar uma licença, conforme fez a ministra Fátima Jardim em 2001. Deu 2 licenças, 2 embarcações para pescar a favor do trabalhador do Ministério das Pescas, que até aqui essas embarcações foram dadas à mutualista, não estamos a ver a pescar a favor do trabalhador do Ministério das Pescas. São embarcações que pescam e o dinheiro, quem come esse dinheiro são pessoas que não são afetas ao Ministério das Pescas. A ministra não está a criar políticas que visam o bem-estar social dos funcionários do Ministério das Pescas. A senhora, se for para modernizar e melhorar os serviços públicos no Ministério das Pescas, a senhora investe bilhões de dinheiro. O que é que significa dar uma caixa de peixe mensal a 600 trabalhadores? O que está a faltar aqui é vontade política. Então a ministra nos faz esperar 3 anos para dizer que não vai dar peixe. Se a senhora não sabe, a senhora está a ser vista como a pior ministra que já passou no Ministério das Pescas, porque as outras ministras nos davam peixe. A única que não está conseguindo nos dar peixe é a senhora.
Assim sendo, a Comissão Sindical avança com um ultimato.
Se em uma semana a senhora não nos dizer como e quando vai nos dar a caixa de peixe e o cartão de compras, nós vamos nos vestir de preto, vamos levar bíblias mesmo, vamos abrir a bíblia, porque a bíblia diz que é do suor do nosso rosto que temos que comer. Do suor do nosso rosto estamos a passar fome. Vamos levar bíblia, vamos nos vestir de preto, vamos levar tamba, vamos levar panela, nós vamos continuar a fazer greve até que a ministra resolva os nossos problemas, porque o setor das pescas não é empresa privada.
Seguro de saúde e passagem de colaboradores para o quadro efetivo são as outras exigências. Contactada pela Voz da América, a Associação Mutualista dos Trabalhadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, citada como gestora dos barcos, disse que nada tinha a comentar a este respeito. O representante das negociações, João Manuel Piedade, que é o diretor dos Recursos Humanos, a quem a Voz da América transmitiu o assunto, salientou que não podia tecer considerações por estar em conselho de direção. Nem pelo gabinete de comunicação e imprensa foi possível obter a versão do pleno liderado pela ministra Carmen dos Santos. Entretanto, o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Custódio Cupassala, considera que está à vista o primeiro de muitos exemplos de que o aumento de 25% na função pública não deveria ter ultrapassado o fim das assimetrias salariais no país.
Havíamos já alertado o governo. Um ganha 20, o outro ganha 300. Isso é que deve parar. E ver a questão da cesta básica. Isso, se você não fizer, você pode aumentar até 10 milhões, esse dinheiro outra vez. Já havíamos discutido isso. Nós sempre vamos insistir de que não basta aumentar salário, tem que se rever essa parte ali. O problema está na desvalorização da nossa moeda. Se não encontrar um contorno sobre essa situação, isso vai piorar.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Os ministros dos negócios estrangeiros do G7, os mais desenvolvidos do mundo, vão reunir durante vários dias no Quebec, no Canadá, para conversações que incluem reuniões centradas no apoio à Ucrânia na sua luta contra uma invasão russa que dura há 3 anos. Ana Guedes.
As conversações seguem-se à decisão dos Estados Unidos de retomar a partilha de informações secretas e assistência de segurança à Ucrânia, depois de altos funcionários dos dois países terem reunido em Jeddah, na Arábia Saudita. Após cerca de 8 horas de conversações, a Ucrânia anunciou terça-feira a sua disponibilidade para aceitar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato e provisório de 30 dias na guerra com a Rússia, dependendo da aprovação do Kremlin. O chanceler alemão Olaf Scholz saudou a proposta de cessar-fogo de 30 dias, dizendo quarta-feira no X que é um passo importante e correto para uma paz justa para a Ucrânia, fim de citação. Por seu lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas esta quarta-feira que a Rússia estava à espera de informação sobre a proposta dos Estados Unidos. O secretário americano dos Negócios Estrangeiros, Marco Rubio, disse aos jornalistas terça-feira que a Ucrânia deu um passo concreto para acabar com a guerra. O conselheiro de Segurança Nacional americano, Mike Waltz, que se juntou a Rubio para liderar o lado dos Estados Unidos em Jeddah, disse que iria falar com o seu homólogo russo nos próximos dias. Esta quinta-feira, o secretário-geral da NATO, Marco Rutte, visita a Casa Branca. Todas estas discussões fazem parte dos esforços para fazer avançar o processo de paz.
Os Estados Árabes adotaram um plano apresentado pelo governo de Egito para o futuro de Gaza e pediram apoio da comunidade internacional. O governo de Israel diz que o Hamas não deve ter qualquer papel no futuro de Gaza. Reportagem de Linda Grandstein em Jerusalém, aqui com a narração de Álvaro Lugier Andrade.
Enquanto o futuro do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, organização classificada pelos Estados Unidos como terrorista, continua em dúvida, líderes de países árabes aprovaram recentemente um plano proposto pelo Egito que apela à autoridade palestiniana a assumir um papel de liderança na reconstrução de Gaza, juntamente com o Comitê de Tecnocratas Palestinianos Independentes. O plano prevê uma força de manutenção da paz da ONU em Gaza durante 6 meses, mas não faz qualquer menção ao desarmamento do Hamas, a principal exigência de Israel e do governo dos Estados Unidos.
A liderança do Hamas fora de Gaza já deixou bem claro há meses que está disposta a abdicar da governação em Gaza a favor de um governo tecnocrático, profissional, civil e apartidário. Mas o tema com o qual a liderança do Hamas não lidou adequadamente é das suas armas e das suas forças armadas.
O líder do Hamas, Sami Abu Zuri, diz que a organização não vai entregar as armas, uma ideia que considera inviável. Baskin acrescenta que, na ausência de alternativas, o Hamas está a recuperar terreno em Gaza.
O meu receio é que, como basicamente não há mais ninguém da liderança política do Hamas em Gaza e a maioria dos antigos líderes militares foram mortos por Israel, as pessoas que estão agora no poder são jovens oficiais de segundo, terceiro e quarto escalões que têm capacidade financeira para recrutar novos jovens a quem dão $200, um uniforme e uma arma, visando construir as suas forças novamente.
Os governantes presentes na Cimeira do Cairo disseram que o plano do presidente Trump para os Estados Unidos assumirem o controle do território enquanto os seus 2 milhões de residentes vão para outros países árabes é inaceitável. Dizem que os residentes de Gaza devem permanecer no território apesar da destruição generalizada de 16 meses de guerra. Em contraste, o governo israelita abraçou o plano de Trump e não propôs uma alternativa. Alguns analistas políticos israelitas dizem que existem opções para uma governação palestiniana independente.
In place of Hamas would come...
No lugar do Hamas viria uma figura moderada e não corrupta dos palestinianos que governaria sob o guarda-chuva da autoridade palestiniana. Mas não diretamente à autoridade palestiniana, que gera a Cisjordânia, que é muito corrupta, tem uma má governação e ainda é bastante extremista. E há uma figura assim. O seu nome é Salam Fayyad.
Salam Fayyad é um economista e antigo primeiro-ministro palestiniano que foi eleito como independente e que se manteve afastado da alegada corrupção da autoridade palestiniana. Tem também laços estreitos com os Emirados Árabes Unidos, que provavelmente financiariam pelo menos parte da reconstrução de Gaza, estimada pela ONU em mais de 50 mil milhões de dólares. A Cimeira Árabe apelou à comunidade internacional para que assuma a responsabilidade geral pela reconstrução de Gaza.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje terminam os oitavos de final com os últimos quatro jogos da segunda mão. As atenções estão sem dúvidas viradas para Madrid, onde os grandes rivais da capital espanhola, Atlético e Real, estão frente a frente. Na primeira mão, Real Madrid venceu em casa por 2-1. Pelo que está tudo em aberto, este vai ser fogo. Outro embate onde está tudo em aberto é na vizinha França, onde o surpreendente Lille recebe o Borussia Dortmund da Alemanha. Na primeira mão empatam um golo, está tudo em aberto, mas Lille está a jogar em casa. Onde já está tudo fechado, contas fechadas, é em Inglaterra, onde o Arsenal recebe o PSV da Holanda. Na primeira mão, o Arsenal foi à Holanda dar que basada monumental 7-1, pelo que hoje é só para dar uns toques na bola, pôr os suplentes a jogar. Outro embate onde também as contas devem estar fechadas é também em Inglaterra, em Birmingham, onde o Aston Villa recebe o Bruges da Bélgica. Na primeira mão, Aston Villa foi à Bélgica ganhar por 3-1, pelo que hoje Aston Villa deve tornar-se na segunda equipa inglesa a passar aos quartos de final. Ontem, o Liverpool, que era um dos favoritos, foi eliminado em casa pelo Paris Saint-Germain, o PSG. Na primeira mão, Liverpool tinha ido a Paris ganhar por 1-0. Ontem, PSG foi a Liverpool ganhar por 1-0, com golo obtido logo aos 12 minutos por Dembélé. Tudo empatado, foi só prolongamento, não deu nada, foi só os penaltis. Liverpool falha 2, PSG não falha nenhum. Bye bye, au revoir Liverpool, fica para a próxima. Quem também foi eliminado ontem foi o Bayer Leverkusen, depois de ter perdido a primeira mão com o rival Bayern por 3-0. Ontem, jogar em casa, voltou a perder por 2-0 ao Wiedersehen. Inter bateu o Feyenoord por 2-1, confirmando a sua vitória na primeira mão por 2-0. Benfica perdeu com o Barcelona por 3-1. Barcelona esteve sensacional e onde o miúdo Mufana Lamine Yamal, de 17 anos de idade, teve um jogo também sensacional com um golo espetacular. O defesa esquerdo do Benfica passou mal. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Sentimos que podíamos ter um desfecho de diferente. Jogámos contra uma grande equipa. Há que dar os parabéns ao Barcelona, que realmente fez um grande jogo, uma equipa muito boa, um treinador com uma experiência enorme e senti na forma como preparar o jogo e o respeito que tiveram para connosco ao longo dos jogos, fundamentalmente este. Também deixa-nos com uma pequena desilusão. Mas pronto, fechamos aqui aquilo que foi o nosso trabalho na Liga dos Campeões e agora é o foco total nas duas competições que nos restam, são duas competições, quer o campeonato, quer a Taça de Portugal e agora é preparar.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal. Assim já apurados para a fase seguinte, temos quatro equipas, Bayern de Munique, Inter de Milão, Barcelona e Paris Saint-Germain e outras duas quase de certeza também, o Aston Villa e o Arsenal. Já temos um embate marcado nos quartos de final. Bayern de Munique tem pela frente a equipa italiana do Inter de Milão.
O governo de São Tomé e Príncipe assume controle de envio de estudantes ao estrangeiro. Em Moçambique, cidadãos queixam-se do uso de armas de fogo para travar manifestações. Donald Trump diz que há sinais positivos para um cessar-fogo na Ucrânia e na Somália. Exército retoma o hotel ocupado por membros de Al-Shabaab. Alguns dos tópicos que destacamos nesta emissão. Na sua companhia estiveram Joe Gill, Jaime Faria, João Santa Rita e eu, Amancio Miguel. Até amanhã e boa noite.